em Romaria. Caminhando no terceiro milênio.
Alô, amigos de todo o Brasil, é com alegria que mais uma vez estamos juntos no nosso último em Romaria desse ano de 2011. Nos estúdios Silvané José, com a colaboração técnica de Gaetano Paradisi. Uma saudação especial às emissoras que a partir deste momento estarão coligadas com a Rádio Vaticano através da Rede Católica de Rádio, Rádio Aparecida. Você através da Rede Canção Nova, você conosco através da Rede Milícia, os amigos da Rede Maria em Brasília, você conosco no Rio Grande do Sul através da Rede Fraternidade e demais emissoras em todo o nosso imenso Brasil. Saudação especial a você em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal e Roma. Bem-vindos ao último encontro deste 2011. Faltando ainda algumas horas para o Ano Novo, um feliz Ano Novo a todos vocês e o nosso amigo de hoje. Nós gostaríamos de saudar com um feliz Ano Novo já. Zé Galinha, que alegria tê-lo
muito
conosco.
Muito obrigado.
Feliz Ano Novo para você. Também já um feliz Natal, já passado o Natal, mas também para você e sua família.
Muito obrigado.
O Zé Galinha vai nos ajudar nesse último encontro desse 2011 com a música. Quem é Zé Galinha? Para quem não conhece, naturalmente, mas para quem conhece vai ser um... É bom reencontrar os amigos, né? Nasceu em Porto Alegre, portanto. Gaúcho. De que cidade? Porto Alegre mesmo.
Porto Alegre. Porto Alegre.
1960, portanto, podem fazer a matemática. Estudou no Colégio Anchieta de Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se formou em Música e Economia. Números.
Exatamente.
E notas.
Números e notas.
78, iniciou sua carreira artística profissional como cantor, compositor e professor de violão. Como é que nasce essa vontade da música, ou esse dom da música, desde criança?
É, desde criança. Eu comecei a estudar violão com 9 anos por acaso, na verdade, né? Foi tudo um acaso, porque na época minha mãe, que ajudava a igreja junto com o Colégio Anchieta, o colégio que todos nós estudamos, né? E ela comprou um curso de violão para ela, e na paróquia, ali, viu que não dava certo. Fez 3-4 aulas, um dia falou que não queria mais, e o meu pai, imigrante árabe, na hora do jantar, disse: quem vai fazer o curso? Porque nada se joga fora, né? Dos 3 filhos, eu fui o premiado, digamos, os outros 2 não quiseram. E eu comecei a aprender violão com 9 anos. Com 13 eu já tinha uma escola de violão, comecei a ensinar com 13 anos. E esse ano me aposentei no Brasil.
Opa.
Com uma escola de violão, com 50 anos de idade. E isso é uma... São 35 anos ensinando, fazendo show e rodando o mundo com a minha música e com a música brasileira.
Você recorda qual foi a primeira música que você tocou no violão?
Eu acho que... Já me perguntaram isso esses dias. Eu acho que foi o Pezinho. Aquela música lá do Rio Grande do Sul que diz assim: ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. E depois não vá dizer que você se arrependeu. Acho que foi essa.
Viva o pezinho, então.
Acho que foi essa. Depois, na época, tinha uma música do Roberto Carlos, A Se Você Me Deixar, que era muito famosa no Brasil, que eu demorei meses para tocar. E Felicidade, do Lupicínio Rodrigues. E acho que foram essas as músicas iniciais, eu acho que foi isso.
E o Zé Galinha Gaúcho, o que sobrou?
É, o Pezinho é uma música característica do Rio Grande do Sul, né? Essa é, acho que é a dança mais característica lá do Rio Grande do Sul. Eu nunca fui nativista como cantor e compositor. Nasci na cidade, nasci em Porto Alegre, não era de campanha, de fronteira, né? E o meu estilo sempre foi um estilo mais popular brasileiro do que nativista. Gosto muito da música nativista, mas nunca fui um compositor nativista. nem participei de festivais de música nativista, não sendo daquele estilo.
Depois você aqui realizou sua primeira grande temporada em 85 no projeto Pixinguinha, apresentando-se com o grupo Fundo de Quintal. Tem contato com eles ainda?
Tenho. Aquela foi a experiência que me trouxe para a Europa a partir dali, né? Digamos, os anos 80 no Brasil foram uns anos muito complicados, né? A década perdida, porque nada acontecia, na verdade. Eu lancei meu primeiro disco em 84 e foi um disco independente, ganhei o prêmio Funarte por produção independente. Vendi 30 mil cópias de um disco independente, que era uma coisa enorme naquele momento, quando os grandes da música brasileira vendiam 80, 100 mil, eu independente vendi 30. Botei 3 músicas minhas nas novelas da TV Globo, novelas internacionais da Globo. Fiz o projeto Pixinguinha com o grupo Fundo de Quintal. Nós fizemos 6 meses por todo o Brasil e terminamos temporada no Teatro Funarte, no Rio de Janeiro. E a partir dali, eu tive a oportunidade de fazer essa turnê no exterior, tocando no Costa Crocheira, no navio da Eugênio Costa, que eu fiz um concurso, fui premiado no concurso, primeiro lugar do concurso, e saí pelo mundo a fazer shows. Aqui na Itália tinham 3 músicas minhas nas novelas Dancing Days, Elas por Elas e Champagne. E a partir dali eu fui rodando a Europa e voltava para o Brasil eventualmente, e se passaram 25 anos.
Essas, naturalmente, no Brasil, para um cantor ter uma música numa telenovela é importante. Né?
Na época era muito vitrine. Mais difícil do que hoje. Né?
Qual era a música? Dá para a gente recordar?
E é somente com a conscientização que a realização se encontra no que é amar. Desejos, momentos são todos iguais. Amor não é só o que se faz com prazer e no ato de se entregar. O amor é assim como a vida, é uma busca incontida pra sobreviver. Pois não basta o seu sustento, o momento, se nele não se sabe viver. Amor profundo, sentimento, muito além do que é o prazer. Essa era Sustento, era tema da novela Dancing Days. Na época, falamos de 1984.
Muito bem. Zé, e depois você se transfere para a Europa, né? E estreou com seu show Brasil com S em 97. Recordamos que para os ingleses, para os americanos, o Brasil é com Z. Você trouxe, resgatou o nosso português com o Brasil com S. Por quê?
Brasil com S é o resultado também de um programa feito aqui na Rádio Vaticana em 1987, no qual eu contava a história da música brasileira em pílulas de 5 minutos. 5 minutos ao dia, de 1500 para cá. E a música brasileira é uma música muito rica, porque o povo brasileiro é um povo feito de tantos povos diferentes. Eu mesmo sou filho de pai árabe, libanês, com mãe polaca, polonesa. Então, todos nós no Brasil temos essa riqueza de cultura, e a nossa música é fruto dessa riqueza de cultura. Vindo para a Europa, eu me dei conta, depois de uma temporada no Japão, muito tempo que eu fiquei no Japão, e na Europa, de um modo geral, me dei conta de quantas pessoas não sabiam nada, nem do Brasil, nem da música brasileira. Então eu procurei em um espetáculo, não só colocar as músicas do Brasil, mas também a história daquela música, para que as pessoas entendessem que o Brasil não era só aquela história de dança, de carnaval e de mulata, né? Que foi, na verdade, um estereotipo vendido, né, pela ditadura de 64, que durou aqueles 25 anos. Então eu procurei, através desse tipo de show, dar uma ideia do que é o Brasil real, não com Z, mas um Brasil com S, que é o Brasil nosso, dos brasileiros, com a música sertaneja, com a música do forró, com o samba, com o Partido Alto, o que foi a música nos anos 30, o que foi a música nos anos 60, qual foi a diferença de uma ditadura com rádio, a diferença com a ditadura com televisão, e assim por diante, né? O aspecto social, político, econômico aplicado à música. O que que foi a Bossa Nova? Por que a Bossa Nova nasce em 1958? Né? Por que Chega de Saudade é a primeira música da Bossa Nova? Como é que começou Chega de Saudade? Chega de Saudade é um samba, não é uma Bossa Nova. Chega de Saudade vira uma Bossa Nova 6 meses depois da primeira gravação.
Vou fazer um parênteses aqui, vai. Explica por que que a Bossa... É possível tocar o que é samba e o que é Bossa Nova? Só para saber o que mudou nessa história.
Chega de Saudade, ela foi gravada em fevereiro de 59 com Elisete Cardoso. Tá? Uhum. Elisete Cardoso era uma sambista, uma grande sambista do Brasil. Chega de Saudade é do Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Certo? As músicas no Brasil, até aquele momento, eram músicas para dançar. O brasileiro não concebia música para escutar. Era música para dançar. Tinha...
O ritmo, que é, o corpo acompanha o ritmo.
Exatamente. E a música dos anos 50 era uma música, sobretudo, uma música importada. Ela tinha o bolero, o Brasil tinha o bolero, tinha aquelas músicas, o mambo, o tchá-tchá-tchá, a rumba, tudo em chave nacional. Né? Nós tínhamos música de suicídios, nós tínhamos os cantores que faziam filmes. Naquela época tinha toda essa história. Era um momento de marasmo também na história da música brasileira. Chega de Saudade era um samba gravado por Elisete Cardoso, mas com o violão de João Gilberto no fundo. Então ali a gravação em si já foi um grande problema, porque Elisete cantava uma coisa em 2/4 e o João Gilberto acompanhava em 4/4. Então praticamente Chega de Saudade inicial era isso aqui. Vocês observem o baixo do violão que está sempre 1, 2, 1, 2, 1. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Aqui tem sempre esse 2/4 que acompanha. 1, 2, 1, 2, 1, 2. As pessoas dançavam esse estilo de música. João Gilberto, quando acompanha a gravação, não acompanha dessa maneira. Ele acompanha de uma maneira para a música ser escutada e não para ser dançada. E ali deu problema no estúdio já, mas a gravação saiu. Tom Jobim, que era o produtor do disco, se deu conta disso e 6 meses depois fez João Gilberto gravar a mesma música no estilo dele. E ali é o começo da Bossa Nova.
O Tom entendeu ali que alguma coisa estava nascendo.
Alguma coisa estava mudando. João Gilberto grava assim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Como vocês podem observar, não tem baixos. A música é toda igual, é o acorde inteiro. A gravação seguinte do João Gilberto, que foi Saudade da Bahia, dá para ver exatamente aquilo que ele fez. Saudade da Bahia é uma música de Dorival Caymmi dos anos 40, que tem os baixos sempre seguindo. Ai, ai que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Vem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. E nesse mundo cheio de maldade e ilusão. Sempre esses baixos que faz as pessoas dançarem, né? O violão de 7 cordas, né? Que faz esse tipo de baixo. João Gilberto grava. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. e nesse mundo é cheio de maldade e ilusão. Gui não tem mais a presença dos baixos e o canto é separado do acorde e do ritmo. Esse é o início da bossa nova, esse realmente é o início da música.
Nós estamos conversando com o Zé Galinha, que está dando uma aula de música aqui. No último programa desse ano, 2011, a gente quer terminar, então, em estilo, né? Bem brasileiro. Quer dizer, a gente conhece o Zé através da música. Zé, você traz isso também para os seus shows aqui na Europa. Quando você vem, então, com o Brasil, com o S, contando nos seus shows um pouco da nossa história, você virou toda a Europa. O que, que o estrangeiro, o europeu, gosta da música? Que música ficou na memória e no coração dos europeus?
O europeu conheceu a música brasileira através dos Estados Unidos, né? Porque a bossa nova, ela foi a primeira música não exótica exportada pelo Brasil. A primeira música brasileira, digamos que o estrangeiro conheceu, foi através dos filmes do Walt Disney, né? Nós falamos lá do final dos anos 30, o samba ufanista, né? Que era o período da ditadura do Brasil, o período que os Estados Unidos queriam o Brasil como partner na guerra, porque, afinal de contas, o Brasil era uma base militar muito importante. O Walt Disney veio ao Brasil, Estados Unidos abriu Coordinator Office no Brasil, 180 milhões de dólares investidos no país. Para quê? Porque o Brasil era um excelente cúmplice de tudo aquilo que estava acontecendo. O Walt Disney, quando vem, faz 3 filmes baseados naquilo que para ele era o Brasil. Nós recebemos de presente o papagaio Zé Carioca, que passou a ser o nosso personagem, e a partir dali as músicas do Ari Barroso rodaram o mundo com os filmes de Hollywood e com Carmen Miranda, que não era
brasileira,
absolutamente,
né?
portuguesa. Aquela era a primeira visão exótica do Brasil. Mas Carmen Miranda, na verdade, era o exotismo puro, porque ela cantava todos os tipos de música e quase nenhuma delas brasileiras, né? A bossa nova foi a primeira música brasileira exportada não exótica. Os jazzistas americanos, eles usaram a bossa nova muito nos shows e fizeram acreditar que a bossa nova seria influenciada pelo jazz. Na verdade, não era influenciada pelo jazz. A maior influência da bossa nova foi a música clássica. A música clássica influenciou muito a bossa nova. O jazzista, interpretando a bossa nova, fez da bossa nova um cool jazz, um estilo jazz. E esse estilo foi exportado para a Europa. Em 64, nós tivemos o disco de bossa nova mais vendido na história, que foi Getz Gilberto, com Stan Getz, e João Gilberto, com Astro Gilberto, gravando Garota de Ipanema, que foi o maior sucesso brasileiro da história e é a 5ª música mais interpretada na história da música ocidental.
E tem várias versões da Garota de Ipanema.
Inúmeras versões de Garota de Ipanema. A primeira delas foi essa de Astro Gilberto, em 64, cantando no disco com Stan Getz e João Gilberto.
Quando você faz seus espetáculos, seus shows, tem que ter Garota de Ipanema.
Garota de Ipanema no show histórico, obrigatoriamente, tem. Uhum. Eu, nos outros shows, eu procuro não botar. Porque Garota de Ipanema realmente é uma música muito massacrada já.
Já é massacrada.
Já passou o tempo.
Faça um voto no tempo, Zé. Tua primeira música.
A minha primeira música.
A tua primeira música, Zé.
Quer me matar, né?
Queremos matar saudades.
Deixa eu me lembrar, então. Eu tenho que ver se eu vou me lembrar dela, Silvana.
Vamos lá. Esse é o Zé Galinha.
Música chamada Bate-Boca. Nego safado, eu quero uma explicação. O que tu fez comigo ontem? Tu prova não tem coração. Tu mais parece um prêmio da loteria. Eu te esperei todo dia, mas que acabou na ilusão. Que aflição. Tarde da noite e já tava eu cansada, esperando desesperada, só que tu não veio não. Tenho certeza, tu vai dizer novamente, eu dava duro no batente, no próprio pão. Porém te digo essa desculpa, eu não aceito dessa vez, porque o teu pão de cada dia tu comes só uma vez por mês. Olha, mulher, tu tá dizendo até um pecado. Teu nego não é safado e prova disso já te deu. Tem que saber que meu trabalho é exigente, e quem não vive do batente de esperança já morreu. E além disso, eu sou um sujeito honesto, trabalho tudo, ganho o resto, mas dá pra me segurar. Olha, mulher, tu tem que tomar cuidado, quem puxa a brasa ao seu assado um dia pode se queimar. E além disso, eu não preciso teu perdão. Se eu não mais tenho coração, tu não mais tenho onde morar. E se não tiver satisfeita, outros nego mundo tem. Mas ama como esse aqui te ama, tu não vai encontrar ninguém. Pelo amor de Deus, lembrar essa...
É muito tempo, né? Pois é, estamos conversando com o Zé Galinha nesse último programa de 2011, com os votos, naturalmente, de um feliz ano novo a todos vocês. Zé, tua vida aqui na Europa agora. Você é professor de violão, tem espetáculos, está sempre na nossa embaixada aqui do Brasil, encontra os amantes da música brasileira, que o italiano gosta muito da música brasileira, não?
Gosta. Gosta.
Você faz vários espetáculos, e nesses espetáculos, agora falando da Itália, o que é que sobra de toda essa sua vida, de toda essa sua carreira, nesses espetáculos que você faz?
É uma experiência enorme, na verdade, né? O fato de que eu divido, nos últimos anos, últimos 10 anos da minha vida, eu divido a carreira entre Itália, Áustria, porque eu moro 2 meses inteiros na Áustria, e o resto da Europa, tem uma diferença enorme na percepção, digamos, do nosso país e da música brasileira no continente europeu e na Itália de um modo geral. Eu dividiria, digamos, essa percepção em 2 momentos nesses 25 anos na Europa. O primeiro momento é um pré-internet e um segundo momento um pós-internet, né? O momento pré-internet, ele foi um momento que o italiano pouco conhecia da música brasileira, pouco chegava aqui, e o que chegava era um estereótipo do nosso país, né? Num segundo momento, com a internet e com as passagens aéreas muito mais baratas, o italiano foi muito mais ao Brasil e conhece muito mais a música brasileira. Isso, por um lado, para mim foi muito bom, porque a minha maneira de mostrar a música brasileira, de mostrar o Brasil, ela ficou muito mais rica, porque o italiano sabia que aqui não era mais só aquilo que ele conhecia. Por outro lado, muitas pessoas que faziam só o estereótipo do Brasil não conseguiram mais trabalhar, porque o italiano não queria mais aquilo. Ele quer uma coisa diferente, ele quer um estilo de música diferente, ele conhece os nossos grandes nomes, ele conhece o Chico Buarque, conhece o Caetano Veloso, conhece João Bosco, conhece Gilberto Gil, conhece Djavan. No passado não se conhecia.
E a música sertaneja e outros ritmos brasileiros?
Conhece muito pagode.
Pagode?
Muito pagode, muito forró. Uhum. O forró é um fenômeno dos últimos 10 anos na Europa. Axé music, música baiana, né? Ivete Sangalo, conhece muito todo esse pessoal. Então, no passado não conhecia. No passado, quem chegava aqui na Europa? Quem chegava através do disco ou samba. Jorge Ben, através das gravações do Sérgio Mendes, né? Do Mas Que Nada, País Tropical.
Uma curiosidade, quase todos os países aqui na Europa terminam o ano com a música do Jorge Ben.
É. Exatamente, que inclusive é um dos maiores recebedores de direito autoral do mundo, porque essas músicas como Fio Maravilha, País Tropical, Mais Que Nada, são músicas de enorme sucesso no mundo.
Uma música que no seu show aqui não pode faltar nunca, senão não é show.
Senão não é show. Eu gosto muito de tocar uma música do Vinícius de Moraes e do Toquinho, que fez muito sucesso aqui na Itália em 1983, que é uma música chamada Aquarela, né? A versão italiana foi um enorme sucesso do Toquinho aqui na Itália. E Aquarela eu toco uma parte em português e uma parte em italiano, e faz muito sucesso. E junto, eu gosto muito de tocar A Casa, porque os italianos, eles pensam que A Casa é uma música italiana, porque todas as crianças italianas nasceram e cresceram com essa música. Na verdade, era uma música do Vinícius de Moraes, de 1971, que ele fez para o Juan Pablo Vilaró, uruguaio, escultor uruguaio, que tem essa Casa del Pueblo em Punta del Este, que é uma casa completamente diferente de qualquer outro tipo de casa, e é uma casa que não tem porta, não tem teto, toda redonda. Então o Vinícius Moraes fez essa música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Tchero na casa, morto carina, sem sassofita, sem sacuchina. Não se poteva entrar dentro, porque não c'era il pavimento. Não se poteva andar a leto, em quella casa não c'era il teto. Não se poteva far la pipi, porque não c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Nós chegamos ao final do nosso encontro, nesse último encontro, e naturalmente a gente passaria aqui horas conversando com você e ouvindo a tua música, ouvindo o teu violão. Quero agradecer, primeiro, pela amizade, pela alegria de conhecer o Zé Galinha, um grandíssimo artista, mas mais ainda excepcional pessoa. Portanto, através de vocês, é para a sua família também, lá em Porto Alegre, o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela sua música, por trazer a nossa cultura musical nos shows que você faz. São shows lotados que não dá nem para a gente comentar aqui mais, só dizer que é lotado. Leve nosso abraço, nosso carinho. Zé, no próximo ano, vai estar presente também na programação da Rádio Vaticano, e assim a gente vai contar a beleza que é a música brasileira. Obrigado, Zé. Um grande ano para você.
Muito obrigado e um feliz ano novo para todos vocês, né?
Zezinho, vamos terminar com uma? Como despedida?
Tem que ser... Eu vou tocar uma música que no Brasil é fabulosa, né? E que é do nosso tempo, né?
Do nosso tempo, então. Feliz ano novo a todos vocês. E até a próxima semana com o nosso Em Romaria. Caminhando juntos.
Esse ano, terceiro quero dia. Paz no meu coração. Quem quiser ser um amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos sempre juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer.